que disporá de até 40 minutos para a sua exposição. Então, com a palavra, professor Eleonora Schettin.
Bom dia a todos e todas. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite feito por essa casa para estar aqui conversando com vocês. Cumprimentar o deputado André Quintão e, na pessoa dele, todos os parlamentares que compõem a Comissão de Participação Popular, em especial a mesa diretora dessa casa, presidente Diniz, que tem se mostrado muito sensível à questão da participação de modo geral e de modo específico aqui na Assembleia Legislativa. Quero também, na pessoa do cacique, cumprimentar todos os movimentos sociais aqui representados, né? E é interessante a gente ver como que essa casa, além de estar preocupada com os movimentos de modo geral, também se preocupa com as minorias e sua representação. Isso acho que é bastante significativo no nosso caso. E quero partilhar com vocês um pouco da reflexão que eu e professor Ricardo Fabrino temos feito a respeito dos espaços de participação no Legislativo, em especial no Legislativo Mineiro, né, uma vez que a gente tem estudado um pouco mais e tentado compreender um pouco mais o que significa esse processo de participação popular no Poder Legislativo. Algo muito novo, inclusive, para nós, né, no país, e para nós que estudamos a participação política de modo geral. Considero que esse tema é um tema absolutamente relevante e atual. A realização desse ciclo de debates teve uma feliz coincidência, né, de ter sido pensado com uma certa antecedência, mas ele coincidir com um movimento que a gente está chamando de Jornadas de Junho, em que a sociedade brasileira se posiciona fortemente com relação a várias insatisfações. E insatisfações que devem ter repercussão nesses espaços onde ela é representada, como é o caso da Assembleia Legislativa. Considero que a voz das ruas, ela encontra ressonância nessa casa, mas cada vez mais essa casa precisa estar atenta a essas vozes. Medidas administrativas importantes foram tomadas, mas entendo também que medidas políticas também são relevantes. E pegando um pouco, né, de um desafio que foi feito pelo deputado André Quintão aqui semana passada, no lançamento do Portal das Políticas Públicas, eu entendo que nós, que estudamos esses processos, precisamos trazer desafios para que essa casa cada vez mais se aproxime, cumpra o seu papel de ser a voz dos seus cidadãos, né? Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre participação política e como é que a gente pode pensar, né, esse fenômeno, especificamente sobre a participação no legislativo como uma necessidade de aprofundamento democrático, refletir sobre os espaços de participação da Assembleia de Minas Gerais e, finalmente, apresentar alguns desses desafios que eu considero que são importantes. Bom, quando a gente está falando de participação política e de participação popular, é importante que a gente tenha claro sobre o que, que nós estamos falando. A Gisele falava agora há pouco sobre participação social. Várias são as possibilidades da gente compreender esse termo, né? Mas eu acho que no nosso caso, especificamente aqui, para além de estar presente em diferentes espaços, em diferentes comunidades, associações, formas de expressão que a nossa sociedade tem construído ao longo desses últimos anos, quando a gente fala de participação política e de participação popular, nós estamos falando da possibilidade concreta de cada cidadão exercer os seus direitos civis e os seus direitos políticos, não só debatendo questões que são importantes para a nossa vida diária, cotidiana, mas também contribuindo no processo de decisão sobre aquilo que vai orientar e ordenar a nossa vida. Né? Há uma série de decisões tomadas pelas autoridades públicas, sejam elas no legislativo, sejam elas no executivo, que vão incidir diretamente sobre a nossa vida. Vamos pensar coisas, por exemplo, como o Código de Trânsito. Né? Vamos pensar sobre orçamento para a público de modo geral, mas especificamente para a saúde, por exemplo, ou para a assistência social. Todas essas decisões incidem diretamente sobre a vida de cada um de nós. Então, o direito à participação nessas decisões não só é assegurado pela nossa Constituição, mas também deve ser uma preocupação nossa de cidadãos com aquilo que é público e é nosso. Essa discussão republicana, ela está sendo trazida para nós já há algum tempo. Eu me lembro de talvez há uns 4 anos atrás, num evento nessa casa, termos discutido como é que a noção de público ela é importante e como é que nós temos que nos apropriar daquilo que é público, não no sentido desgastar essa ideia do público, mas no sentido de que a gente entenda que nós somos responsáveis, enquanto cidadãos, por tudo aquilo que é público, tanto quanto as autoridades que nos representam. Então, essa ideia da participação e associada à preocupação com o que é público, sem dúvida nenhuma, dá mais qualidade à democracia. Acho que o que as jornadas de junho nos apontam é que nós não estamos satisfeitos com a democracia que temos. Nós precisamos aperfeiçoá-la. E para quem estuda democracia, vocês já ouviram algumas pessoas da mesa aqui colocando, né? A ideia de representação, ou a ideia de que a democracia representativa, ela por si só significa a amplitude da democracia, ela está sendo questionada. Cada vez mais tem se apresentado as possibilidades de alternativas a esse tipo de democracia, no sentido de que ela não é suficiente para dar voz a todos os cidadãos que compõem um país, que compõem uma nação. Daí, alguns termos, né, e alguns modelos alternativos de democracia, como a democracia participativa, democracia deliberativa, que não são necessariamente a mesma coisa, mas entendendo que esses 3 modelos de democracia apontam algumas questões importantes para a gente repensar e reinventar a democracia. Se a democracia participativa nos aponta a necessidade de ampliar espaços de participação e de incluir mais pessoas, mais vozes, mais ideias nesses espaços, o que as discussões sobre democracia deliberativa estão nos trazendo é que não basta ampliar os espaços e incluir pessoas. Nós precisamos assegurar que todas as ideias que circulam pela sociedade tenham a possibilidade de expressão. Nós precisamos saber o que, que as diferentes pessoas pensam, os diferentes grupos pensam sobre como a nossa sociedade deve estar organizada. Quais são as prioridades que devem orientar as decisões das nossas autoridades? E mais do que a possibilidade de expressão, esse modelo vem dizer para a gente o quê? É importante que a gente assegure a possibilidade de participação nas decisões públicas. Ou seja, não só buscar influenciar as autoridades naquilo que elas precisam decidir, mas, sempre que possível, decidir junto com as autoridades. E isso significa um movimento de mão dupla. Significa uma abertura por parte dessas autoridades, no sentido de entenderem que elas estão momentaneamente no exercício do poder. E que, nesse exercício do poder, elas não podem perder a conexão com aqueles que elas representam. E, por parte da sociedade, não só exercer o controle sobre essas autoridades, no sentido de que elas exerçam publicamente e de forma republicana essa autoridade, mas também construir propostas para que essas autoridades implementem. O que isso quer dizer? Né? Não basta a gente reclamar, não basta a gente dizer que está insatisfeito. Nós precisamos ter propostas alternativas para apresentar a esses nossos representantes, para que eles possam ver o rumo que a gente quer dar, né? Para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Nesse sentido, nós podemos falar que a participação, ela teria, então, dois grandes campos de ação. Uma participação que cabe à sociedade autonomamente fazer, e isso nós vimos que somos capazes de fazer fortemente, né? As jornadas de junho nos mostram isso, ou seja, a sociedade pode se organizar para participar autonomamente, através de movimentos, protestos, associações, organizações. Há várias possibilidades de envolvimento da sociedade com o mundo da política. Há uma outra forma de participação que nós estamos aqui especificamente tratando dela, que é a participação institucionalizada. Ou seja, são os espaços de participação que as instituições do Estado criam para estabelecer conexão e interação com a sociedade. São, no caso brasileiro, muito novas, são instituições criadas a partir da Constituição de 1988, que estabelece, não só, como dizia a nossa defensora pública aqui, né? Ela não só diz que o poder emana do povo, mas ela também diz que o povo pode exercer esse poder diretamente, além de exercê-lo por meio dos seus representantes. Quando a Constituição fala isso, ela nos dá a possibilidade do exercício do poder diretamente e, claro, né, precisamos pensar como exercê-lo. Nesse caso, as instituições participativas, elas vêm trazer essa possibilidade do exercício do poder junto às instituições do Estado, seja no poder executivo, seja no poder legislativo. Para nós, cidadãos, de modo geral, estando onde estivermos, como autoridades ou como militantes, esse é um exercício e um aprendizado de cidadania. Para todos nós, está sendo um processo de aprender fazendo, né? Como mais ou menos andar de bicicleta. Não tem como andar de bicicleta se a gente não andar de bicicleta, né? E isso significa que nós vamos errar muitas vezes, vamos acertar muitas outras, e temos que buscar constante aperfeiçoamento desses processos. A participação, especificamente no poder legislativo, é algo que nós ainda estamos construindo mais lentamente do que a participação no poder executivo. E aí eu gostaria de chamar a atenção para como é que a gente vê e como é que a gente percebe este poder, né? Vocês vão me ouvir falando, me referindo ao legislativo muitas vezes como parlamento, né? Por quê? Em italiano, essa palavra parlare quer dizer falar. E essa casa é a casa do debate, é a casa da expressão, é a casa do falar. Então, quando me refiro ao poder legislativo como parlamento, é exatamente para destacar um papel relevante que essa casa tem, e todos os legislativos têm, de assegurar a voz da diversidade, a voz da diferença, a voz que expressa e representa outras vozes. A outra forma que a gente se refere a esse poder como legislativo implica na sua competência de criar leis. E criar leis que vão regular as nossas vidas, que vão, de certa forma, nos vincular a uma série de obrigações. Então, o que, que eu quero chamar a nossa atenção aqui? A importância de que esse poder de elaborar leis para nós e fiscalizá-las também seja feita com base na fala, na voz. E aí é muito significativo, né, como é que a Assembleia Legislativa se identifica como poder e voz do cidadão, né? Acho que é importante que a gente se aproprie dessa própria designação que a Assembleia Legislativa se dá, de que aqui é o espaço do cidadão se expressar. E aí, chamando a atenção dessas duas possibilidades da gente perceber o poder legislativo, a importância que esse poder tem, não só para os debates, mas também para as decisões que são tomadas em nosso nome por representantes que aqui estão, porque nós escolhemos que eles estivessem aqui, né? Nesse sentido, acho que a mesa já levantou aqui a importância de que o exercício dessa representação seja sustentado pela participação. Essa conexão entre representantes e cidadãos, ela é extremamente relevante para assegurar a legitimidade desses representantes. Nós não estamos satisfeitos com o fato de os eleger a cada 4 anos. A sociedade brasileira está mostrando que não está mais desatenta ao exercício da representação. Ela está atenta e ela está insatisfeita, a ponto de, em alguns momentos, dizer: isso aí que está à nossa vista não é o que queremos. Essas pessoas não nos representam. Então, essa questão é uma questão que chama a atenção nossa para a importância de fortalecer a conexão entre aqueles que representam a sociedade mineira, no caso a Assembleia Legislativa, e aqueles que, de certa forma, os escolheram para estar aqui, né? Essa é uma questão importante. Nós temos uma série de institutos constitucionais, como referendos, plebiscitos, as iniciativas populares de lei, que são uma possibilidade importante, mas muito pouco usada de modo geral, para assegurar essa conexão. Por outro lado, nós temos iniciativas como a Comissão de Participação Popular e outras iniciativas em outros estados e mesmo na Câmara Federal, que visam, de certa forma, concretizar essa participação no legislativo. Com relação a essas comissões e essas iniciativas do Legislativo, eu gostaria de ressaltar a Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Pelo caráter inovador, ela foi a primeira a tomar para si essa responsabilidade. Pelo caráter de resultados, efetivamente essa comissão funciona, porque há estados em que ela existe, mas ela não funciona, né? E pela capacidade de se reinventar. A Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa, ela não parou no tempo. Ela foi capaz de, o tempo todo, se recriar, se aproximar da sociedade e estabelecer novas formas de interação e de efetivação do seu papel no Parlamento Mineiro, né? Acho que é uma coisa importante da gente destacar, né? E dizer que é uma inovação institucional que merece, da nossa parte, estudiosos, né, um acompanhamento permanente. E da parte da sociedade, uma presença permanente, né? Porque ela realmente tem feito a diferença na produção legislativa, na fiscalização do executivo e na possibilidade de dar voz à sociedade dentro dessa casa, né? No caso específico, então, da Assembleia Legislativa, é claro que a comissão ela tem um papel significativo, mas ela não é a única forma de participação que a Assembleia criou, Né? Nós temos algumas possibilidades que constam do regimento interno. Eu acho interessante que nós nos apropriemos dessas possibilidades. Os cidadãos precisam conhecer. O ciclo de debates é uma delas. Os seminários legislativos, né, como já foi mencionado aqui pela mesa de abertura, os fóruns temáticos, as audiências públicas. Quem já participou de audiência pública aqui sabe que tem algumas que são riquíssimas, né? Algumas que realmente contam com a participação da sociedade. Há outras possibilidades de presenciais de participação, mas também via internet, via web, e acho que esse é um caminho importante para a gente pensar, né? Se a gente quer que os jovens estejam mais próximos do parlamento, essa é uma linguagem que eles dominam muito bem e que nós precisamos talvez reforçar nessa conexão. E queria chamar a atenção especificamente do que nós estamos vivendo agora, que é a revisão do PPAG, né? Ou do PPA, como alguns preferem. Esse processo, ele é absolutamente inovador. A forma como a Comissão de Participação Popular tem discutido o orçamento do Estado, a forma como a Comissão de Participação Popular tem possibilitado esse compromisso político da equipe técnica, tem dado mostras de ser absolutamente relevante para assegurar que a conexão entre Estado, via Assembleia Legislativa, e sociedade aconteça. E, especificamente, a disposição da sociedade em participar. Não adianta nada a Assembleia criar todos esses canais de participação, ter todo um empenho interno para que eles aconteçam, se a sociedade não estiver disposta a estar aqui conversando, dialogando, consultando, cobrando, denunciando, interagindo. Mais uma vez dizendo, né, é um movimento de mão dupla. A casa precisa estar aberta, mas também nós, da sociedade, precisamos estar imbuídos desse espírito de participação. Por fim, eu gostaria de levantar alguns desafios que temos percebido como ainda a ser trilhados, né, por essa casa como um todo. Todo processo de inovação institucional implica não só na criação dessas instituições de participação, mas também na sua manutenção. Não basta que eles existam, eles têm que efetivamente viver, né, ter vida, mas eles também precisam ser aperfeiçoados. Se a gente entende que a democracia é uma eterna reinvenção de regras, de possibilidades, de espaços, nós precisamos, então, estar sempre atentos àquilo que nós já criamos para verificar em que medida nós podemos avançar. Mas eu costumo dizer para os meus alunos que nós não podemos nunca estar satisfeitos com aquilo que a gente conquista. Cada passo que a gente dá tem que ser sempre um trampolim para o próximo passo, né? E é nesse sentido aqui que eu gostaria de apontar algumas possíveis possibilidades, né, sendo redundante, de aperfeiçoamento da experiência de participação na Assembleia. Em que sentido? Em dois principais sentidos, acho que esses desafios precisam ser tomados. Primeiro, no sentido de democratizar ainda mais esse espaço, o que significa incluir o maior número possível de pessoas, incluir o maior número possível de ideias, de pensamentos, incluir o maior número possível de temas. Nós precisamos trazer para cá, inclusive, os temas espinhosos, aqueles que a gente não gosta muito de tratar, mas que são importantes para ordenar a nossa vida em sociedade. E o outro sentido é na direção de que essa casa, que já cumpre um papel muito importante de debate com relação aos seus membros, também propicie um maior debate da sociedade. Ela precisa ser um espaço efetivo de voz do cidadão e não só dos representantes dos cidadãos. Esse precisa ser um cuidado permanente da Assembleia, no sentido de garantir que os espaços de debate sejam espaços da sociedade. Lembrava o Bruno aqui da importância que as nossas mesas, por exemplo, de apresentação de ideias sejam menores do que as nossas oportunidades de debate. Quanto menos a gente falar e quanto mais a gente ouvir, mais essa casa vai estar expressando esse aprofundamento do seu papel de debate e deliberação. Bom, então eu estou deixando aqui para vocês pensarem 7 pontos, específicos. O primeiro é que cada processo de participação tem que deixar claro, não só para os membros da casa, mas para a sociedade, qual que é o objetivo. É muito frustrante a gente participar de um processo quando a gente acha que ao final vai gerar, por exemplo, uma proposta de lei e que, na verdade, o objetivo não era esse. O objetivo era apenas ouvir o que as pessoas pensam sobre determinado assunto. Então, é muito importante que fique muito claro, não só para casa, mas para quem participa, qual é o objetivo daquele processo de participação, até onde ele vai, para a gente não criar falsas expectativas e se frustrar fortemente quando elas não são realizadas. Depois, um segundo aspecto é sempre considerar as características socioeconômicas da nossa sociedade, principalmente da sociedade mineira. O que implica em pensar que nós vamos ter participantes com todo o nível de escolaridade, com todo o nível de renda, afastados, muitas vezes, do centro decisório. Como possibilitar que todas essas pessoas participem? Discutir orçamento é um negócio complicado. Então, nós temos que ensinar o que é orçamento, nós temos que produzir informações numa linguagem acessível, nós temos que viabilizar a vinda de pessoas para cá, que venham do norte, nordeste, sul de Minas. Precisamos alocar essas pessoas em algum alojamento, fornecer alimentação para essas pessoas. Participar tem custo, não se faz participação de graça. E a Assembleia precisa estar atenta a isso, se ela quer efetivamente que todos participem. A terceira coisa, ou terceiro aspecto, é que essa participação ela tem que ser qualificada. Em que sentido? As pessoas precisam ter a possibilidade de se preparar para o debate. Elas precisam ter informações, elas precisam saber mais profundamente sobre os temas que estão sendo tratados aqui. Eu já mencionei antes, há uma produção grande de informações pela própria Assembleia. Isso é importante. Mas, num evento específico, a gente precisa preparar as pessoas para elas estarem aqui. Talvez um dia antes, ou um ciclo de debates, que dê condições a elas de elas se apropriarem de ideias e informações, de conhecimento, para participar de forma mais qualificada desse debate. A importância de que essas interações sejam contínuas. Esse é meu quarto desafio. De vez em quando, fazer alguma coisa de vulto, como é o caso desse ciclo, por exemplo, é muito importante, mas não pode ficar aqui. A gente precisa ter meios contínuos de interação. Isso nos leva ao quinto desafio, que é como é que a gente integra todos esses espaços de participação que a Assembleia hoje disponibiliza. Um ciclo de debates com um seminário, com audiências públicas, eu acho que o PPAG é uma coisa interessantíssima para a gente pensar isso. O seminário Pobreza e Desigualdade também foi uma questão importante para a gente pensar, mas mais do que isso. Como é que articula as audiências cotidianas que as comissões fazem? Esse é um desafio colocado. dar retorno à sociedade. Eu acho que esse sexto desafio é algo que preocupa essa casa, eu sei disso, né? Pude ouvir vários membros da casa, sejam parlamentares e técnicos, estão sendo buscadas alternativas para isso, mas a sociedade precisa cobrar, né? Não só cobrar o salário, a redução do salário, como a gente sabe, né, que já teve uma resposta efetiva, mas o que é que a Assembleia está fazendo com tudo que se coleta aqui a partir dos espaços de participação? O que que isso gerou e que pode e deve ser comunicado à sociedade? E, por fim, né, já mencionei isso aqui, mas vou reforçar, participação tem custos. Tem custos para quem está aqui e tem custos para essa casa. E isso se traduz em orçamento da própria casa, não só na manutenção das suas, dos seus órgãos que viabilizam a participação, mas também, efetivamente, em assegurar a participação da sociedade. Esse é um custo que o executivo já percebeu que precisa bancar. Ele banca conferências, ele banca conselhos, e o legislativo, então, agora precisa estar muito atento a como viabilizar concretamente a participação da sociedade. Por fim, finalizando, meu tempo está acabando, né? Eu queria dizer que da importância de que esses desafios sejam enfrentados junto, tanto pelos parlamentares, com sua visão política, com seu espírito público, né? Tão ressaltado aqui por vários que me antecederam, mas também que seja enfrentado pela qualidade, pelo compromisso, tanto dos técnicos da casa quanto da sociedade, né? Nós precisamos nos preparar para participar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos efetivamente estar organizados para cobrarmos juntos do Poder Legislativo. E, finalizando mesmo, né, eu queria pegar uma palavrinha do deputado Diniz Pinheiro, ele não está, mas queria lembrar que ele disse o seguinte: da importância da sociedade vir até o legislativo e ter esse contato, né, com o legislativo. O meu desafio é inverso, é o legislativo sair desta casa e ir em direção ao povo, como dizia Milton Nascimento, ir aonde o povo está. Eu acho que mais do que abrir a casa à participação, é estar junto do povo nos seus diferentes espaços de participação, para que fortaleça a sua presença e a legitimidade da sua representação. Esse eu acho que é o grande anseio da sociedade brasileira, que nós tenhamos ao nosso lado, no dia a dia, aqueles que nos representam, não só indo até a sua casa, mas que eles venham até nós, para que a gente possa interagir e fazer conexões verdadeiramente políticas com aqueles que nos representam. Então, muito obrigada, estou à disposição de vocês para a gente continuar o diálogo.